Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, agora retornamos com o nosso último bloco, agora especificamente falando com as nossas convidadas aqui no estúdio da Rádio Coração. Um abraço para a Angélica, também mando um abraço a todos, para a Jordelice, que se eu não estiver enganado é de Angélica, né? Ela manda um abraço aqui, está escutando pelo site da Rádio Coração. Um abraço para você e a todos de Angélica. Nós estamos falando sobre a campanha da Fraternidade deste ano de 2015, Fraternidade, né? E Sociedade, também tem um abraço aqui da Beth Baldasso, que está nos escutando, eu estou na audiência. Então, um abraço para você também, Beth, para você e para a sua família. Gislaine, esse ano, a campanha da Fraternidade, vamos pensar aqui mais localmente, ela diferiu um pouquinho dos anos anteriores, porque nos anos anteriores sempre havia um lançamento, pelo menos na cidade de Dourados, comum, né?
Sim.
Geralmente era no primeiro domingo após a quarta-feira de cinza. Esse ano aconteceu, como na maioria das paróquias do Brasil, exatamente em cada paróquia e na quarta-feira de cinza. Qual foi o motivo para esta mudança?
Olha, padre, a equipe da campanha, né, nos disse que esse ano não foi preparado regionalmente, né, as pessoas que deveriam depois trazer para suas dioceses o que a campanha propunha. Então, ficou a cargo de cada diocese. Por essa razão, nós, inclusive, foi feito o lançamento em cada paróquia pelo tempo. O tempo foi muito curto, né? Mas já antes que o senhor me pergunte, eu vejo assim que a avaliação que a gente pode fazer é muito boa, porque se cada paróquia preparou de maneira condizente, criativa, com aquilo que a campanha propõe, eu acredito que dê muito mais frutos dessa forma do que um grande evento e que não leva ninguém a refletir sobre o verdadeiro sentido dessa campanha, que se a gente parar para pensar é muito interessante, né? Eu acho que está na hora da igreja ver o que realmente ela pode fazer por essa sociedade que está aí, e isso implica que cada um de nós assumamos a nossa parte. Então eu achei interessante.
Eu também acho que talvez atinja muito mais gente, né? Porque a paróquia é o lugar, né, onde a pessoa realmente frequenta, né? Mesmo que você tenha 10 mil pessoas, 5 mil pessoas em uma abertura numa cidade como Dourados, se for na paróquia, isso acontece de forma mais, se bem preparado, claro, de forma mais abrangente, né? Agora, em relação a isso, quais serão os passos agora? Teve o repasse nos dias 7 e 8, de fevereiro, né?
Sim.
Depois a abertura na quarta-feira de cinza. Quais serão os passos dentro desse período da quaresma agora? Porque é dentro da quaresma que acontece a campanha, embora ela extrapole, né, as suas reflexões para todo o restante do ano. Mas quais serão os passos agora na diocese da campanha da Fraternidade?
Então, agora nós vamos partir para a reflexão dentro da forania. Dourados tem duas e depois as demais, cada um vai organizar a sua. E as paróquias também deverão fazer esse trabalho. Interessante, padre, porque eu sempre participei das campanhas. E isso a gente fazia muito, né? Fazia na forania, depois cada paróquia fazia o seu repasse, a motivação. E de uns tempos para cá eu percebi que isso não vinha acontecendo. Quando o padre disse, e o senhor também afirmou, a questão da catequese, o senhor quer ver lugar mais importante para se realizar uma reflexão profunda do que na catequese?
Porque com jovens, né?
Com jovens, sim, claro, que as crianças levam essas informações para casa, e elas acabam, e elas têm motivações para depois fazerem até as mudanças que a gente acha que são necessárias. Então, eu vejo que nós, pensando na nossa paróquia, mas cada um pensando na sua, a gente tem que preparar muito bem esse repasse na paróquia, motivar as pessoas para participarem.
E quem vai fazer é a forania.
num primeiro momento a forania certo. Pode, né, fazer. Mas eu acredito que na paróquia as pessoas já têm o repasse, poderão fazer também, né? Sim.
O padre salientou da gente usar bem a questão da liturgia para a cultura da paz, né?
Sim.
Aproveitar isso aqui, porque realmente a cultura da violência, a gente pensa que violência é aquele assalto que eu falei, né? Uhum. Que a nossa funcionária sofreu. Mas existe a violência doméstica, né? A violência das palavras, né? Que depois gera outra, né? Da boca que sai toda a desgraça, né? Depois ela se transforma em atitudes, não só palavras, mas em atitudes. Mas preparar bem aqui, porque na missa, é que vai o grande público, né? Esse público não é atingido se não for na missa. Porque ele não, no repasse o danadinho não vai, né?
Exatamente.
Por mais que a gente grite, esse povo não vai. Então aproveitar a catequese, como você falou, o grupo de jovens, né? As outras pastorais.
Famílias, padre,
isso,
né?
Isso, isso.
Porque outro dia até eu achei interessante que nós conversamos alguma coisa na nossa equipe pastoral litúrgica, né, a respeito de como as crianças estão sendo educadas, né? Aí já extrapolou, já foi não sei para onde, e às vezes dá uma conotação que não é aquela que foi dada, né? Mas a gente precisa, os pais precisam educar as crianças, né? E a educação é muito ampla. Às vezes as crianças na igreja, o senhor mesmo, eu acho que percebe, né? Fica difícil até de presidiu uma celebração com tanta, né, bagunça, conversa. Parece que os pais perderam um pouco essa noção de que educar a criança é de suma importância.
Olha aí, Solange e Alisson, coordenadores da Pastoral da Família. Vamos pegar os grupos de casais, vamos preparar alguns momentos durante a quaresma, tentando lembrar sobre a questão da cultura da paz. Quem sabe no finalzinho ali da missa, 3 minutos, uma pequena apresentação com as crianças, né? Depois vai vendo aqui com o pessoal da campanha, com o pessoal da liturgia, para a gente aproveitar esse tempo também da quaresma e usar a criança, que a criança é lúdica, né? Chama a atenção, né? Se a gente falar, entra no ouvido e sai no outro. Mas se a criança se apresentar, sim, certamente isso fica. Então já fica aí uma tarefa para vocês que estão na escuta. Dona Alice, e na forania de Ponta Porã, como é que isso vai acontecer, né, esse trabalho do repasse? Nessa mesma linha, já tem alguma coisa? Como é que foi a abertura também na quarta-feira?
Padre, partindo dessa linha que o senhor começou a falar com o pessoal da Pastoral Familiar, eu acredito que nós precisamos, assim, abrir os ouvidos, como falou o Padre Manuel, e explicar para o nosso povo numa linguagem que ele possa entender. Então, isso passa por isso, pela família, pelas crianças que estão na igreja, pelos jovens, pelos momentos que existem na paróquia, pelos momentos que existem lá na comunidade, lá nas pequenas comunidades. Então, na forania de Ponta Porã, o nosso forâneo, o Padre Paulo, ele primeiro fez um pré-lançamento paroquial no Carnaval com Cristo. Nossa forania de Ponta Porã tem as comunidades que nós chamamos urbanas, né? Assim, para podermos classificar apenas. Nós temos a São José, a Divino Espírito Santo e a São Vicente de Paulo, que são no perímetro urbano de Ponta Porã. E tem as paróquias que são a paróquia que é da Itamaraty e a paróquia de Antônio João, que fica ali pertinho. Então, é como se tivesse uma subdivisão. Ouvindo, tentando, porque a gente sempre exercita, né? Nosso primeiro e grande santo interlocutor, o Papa Francisco, dizendo, olha, saia dos grandes eventos, vai para a periferia. O Padre Paulo, então, organizou junto com os sacerdotes lá das paróquias, nós tivemos 2 Carnaval com Cristo. Então, o momento que estava todo mundo lá, fez-se, então, o envio para as paróquias.
Ah, que bom.
Então, foi um momento bem especial. A partir daí, então, cada paróquia fez o seu. A paróquia Divino Espírito Santo também vai acho que está concluindo esse final de semana. Mas em celebrações, como o senhor disse, na paróquia São José, por exemplo, existe uma celebração que reúne muita gente, assim, interparoquial a gente chama, que é na quinta-feira. Então, o padre fez a quarta-feira de cinzas e na quinta-feira, na celebração, ele fez a abertura da campanha, Padre Paulo. O Padre Edmilson, lá da São Vicente, também no momento do domingo, eu acredito que o dele foi na quarta, o Padre Teodoro que vai fazer no domingo. Então, cada paróquia, na nossa forania, está sendo respeitada assim. Esse momento que o pároco sabe qual é o momento que vai juntar mais gente, que realmente vai atingir e conduzido pelo próprio pároco. Então, assim, nosso trabalho como animação de campanha foi, em primeiro momento, nos párocos. Nós fizemos esse projeto aqui no Repasse. O que eu percebo, padre, que tem um tom diferente nessa campanha esse ano, é porque aqui a própria diocese, brilhantemente iluminada pelo Espírito Santo, fez o lançamento, fez o repasse da campanha já com as pastorais sociais. Então, a dinâmica, a metodologia que foi feita aqui pela equipe diocesana já nos motivou a como fazer nas foranias e nas paróquias. Já conhecendo, já trazendo as pessoas que fazem as pastorais sociais, trazendo para o convívio e para o repasse da campanha. Então, o próprio repasse de campanha da Fraternidade esse ano, a nível de diocese, já foi uma ação concreta de campanha da Fraternidade. Onde nos lembra, nos fez reviver realmente aquela questão, olha, o que é uma campanha, lembrar aqueles primeiros momentos, e não tão assim, não tão burocrático, eu diria, mas assim, ação mesmo. Eu entendi como animadora, e nós saímos daqui muito animados realmente. Então foi assim, a animação dos animadores, para que nós pudéssemos ir para o nosso local, lá para a nossa igreja e lá fazer animação. E é isso que nós estamos, no meio desse processo. Lembrando, partindo da nossa reflexão pessoal, qual é a minha participação? Nosso pároco perguntou assim, quais os pés que vocês precisam lavar? Então foi muito importante, pessoalmente, e aí nos preparando agora nessa fase, para trabalhar comunitariamente, nessa mesma linha que a Diocese nos propôs.
Muito bem. Nós estamos mais um pouquinho, precisamos terminar o nosso programa, já são 8 horas e 47 minutos. Queremos recordar para você que o nosso programa será reprisado amanhã, a partir das 20h30 e durante a semana, se necessário for, algumas partes dele também, na nossa programação da Rádio Coração. Gislaine, já tem datas aqui nas foranias de Dourados para esse repasse? Já tem alguma coisa?
Olha, ainda nós não temos, porque na realidade...
Depende dos forões.
Isso, a conversa. E a coordenadora da campanha, uma das pessoas, é a Janete. Que deveria até estar aqui, mas não pôde, pediu-me que eu estivesse. Então, ainda eu acredito que precisa fazer essa agenda, padre, sabe?
Certo.
Mas na paróquia, de repente, o senhor já pode organizar.
Eu falei com ela, já vou organizar. Ela disse, foi ela que me disse que primeiro faria na forania, depois fazer na paróquia, né?
Sim.
Mas eu acho que a gente já pode ir pensando, né? Pelo menos esses aspectos, assim, litúrgicos, a gente já...
Litúrgicos e até concretamente.
Isso.
Por exemplo, a gente pensa que o servir é muito mais amplo e é bem menor, né,
sim,
padre? Eu vejo, assim, até um banco que você cede ao idoso, aos mais velhos. Essa educação é uma questão,
claro,
da campanha. É,
sim,
uma questão de servir.
Sim.
Às vezes, eu percebi no dia do lançamento da nossa aqui na paróquia, né? Pessoas que precisaram deixar os bancos da frente para aqueles que vinham seriam lavados os pés, né? Um certo desconforto de algumas pessoas. Então, como que precisa a gente trabalhar isso, né?
Sim.
Eu posso tranquilamente dar um lugar para o outro sem eu me estressar, sem eu ficar chateado. Então, eu acho que a campanha tem tudo a ver conosco, né? Começar a trabalhar isso.
E quem está em casa, começar em casa, né?
Sim.
Uma das coisas gritantes na nossa sociedade que a gente tem observado é a questão do idoso, né? Como os nossos idosos hoje estão sofrendo pelo abandono, né? Às vezes se tem até um trabalho bem feito com profissionais, né? Mas falta aquele amor da família, etc. Isso é uma conversão que a gente deve realmente partir agora, né? Porque existe uma solidão existencial imensa nos nossos idosos, né? A família cuida materialmente bem, mas falta aquele carinho, né? Que a gente não percebe. Então, começar em casa, né? Depois, na paróquia, cada paróquia tem uma realidade social, né? Tantas pastorais sociais, tantas coisas que as pessoas poderiam encampar. Por exemplo, ali na casa Irmã Dulce tem um grupo de família que toda terça-feira é responsável pela casa, né? Vai lá, deixa o pão, deixa as coisas, né? Então vai fazendo esse trabalho também de transformação, porque não é só doar, é sensibilizar a família para que a família perceba o outro também, né? E não esperar que só mude em Brasília se a gente não muda aqui embaixo. Né? O padre falou uma coisa interessante ali, eu até já disse aqui na Rádio Coração, a gente fala da corrupção lá em cima, né? Isso é o João Ubaldo já falava isso há uns 10 anos atrás, né? Quando ele falou os pequenos mensalinhos, né? Na época do mensalão. E esses dias, você sabe que nós fomos roubados 3 guarda-chuva daquele Carrego Santíssimo. Quem é que vai roubar guarda-chuva que carrega o Santíssimo, pelo amor de Deus, se não for uma cultura realmente imoral, né? Então, essas coisas, esses pequenos gestos, a gente precisa começar em casa, né? Começar nos nossos ambientes. Não adianta cobrar do governo federal, do governo estadual, uma atitude que aqui embaixo também não tem. Então, precisamos, essa transformação da sociedade para nós cristãos precisa começar por nós mesmos. Né? Os 12 eram só 12. Né? Invadiram o mundo, né? com a palavra de Deus e também com gestos e atitudes cristãs também. Gostaria que vocês deixassem algum convite, né? Finalizando o nosso programa e já agradecendo pela participação de vocês duas aqui no nosso estúdio.
Padre, nós é que agradecemos, eu tenho certeza que a Gislaine também, mas eu particularmente agradeço muito esse momento, louvo a Deus por isso, porque nós como agentes públicos, que muitas vezes estivemos em outros momentos da vida, ou mas principalmente como cristãos católicos, a nossa sede é grande de ver realmente acontecer os nossos projetos, o projeto de Deus, o plano de Deus na vida das pessoas. Opção preferencial pelo pobre é uma ânsia. É uma vontade muito grande de fazer. Às vezes a gente não sabe como. E aí o senhor falava agora sobre corrupção e pequenos mensalinhos. Eu queria só deixar um recadinho para as famílias. E aí para o coração dos pais e das mães.
É petrolinhos agora, viu?
A mãe, muitas vezes, assim, inconscientemente. Eu quero falar bem para aquela mãe que está lá na periferia, lá no bairro, trabalhando agora, cuidando dos seus filhos. Nós precisamos ensinar para as nossas crianças, por exemplo, que está errado quando a gente manda dizer não estou em casa. A gente ensina a criança em pequenos gestos a mentir também. E depois ele cresce e ele vai passar na frente do idoso na fila, não vai levantar para o idoso sentar, não vai respeitar as próprias crianças. E são testemunhos nossos. Eu acredito muito, muito, muito na metodologia da nossa Igreja Católica. Acredito e amo quando a gente vive momentos como a quaresma. Para pensar um pouquinho. Para pensar que a conversão é pessoal. Eu preciso mudar. E mudar em quê? E às vezes são pequenos gestos, não precisa ser grande. Talvez eu não consiga mudar o mundo. Mas Madre Teresa já disse, quer mudar o mundo? Vai e muda sua casa. Observa suas crianças. Uma vez a gente estava na catequese levando crianças para o asilo. E lá no asilo um idoso disse para as nossas crianças, o que você está fazendo aqui comigo como catequese, faça com seu avô na sua casa. Precisamos olhar para os nossos idosos, como o padre Crispim falou. É importante para todos os nossos irmãos. Eu queria fazer uma convocação para as pessoas que usam das políticas públicas, para as pessoas que usam da cesta básica, sim, que precisam da Bolsa Família, sim, que precisam dos programas sociais. Quando você for convidado para participar de uma reunião do Conselho, vá. Você não vai entender no começo, depois você vai aprendendo. Nós precisamos nos valer, precisamos aprender como é que funciona isso. Eu quero dizer para todos vocês que estão nos ouvindo, todas as políticas públicas, todo o dinheiro que as prefeituras usam, ele passa pelo conselho. E se você não participar, você não vai saber aonde foi. E pessoas que estão lá, que se valem dos dinheiros que estão lá, decidem por você. E isso, só essa fala, padre, justificaria a minha alegria de estar aqui. Porque é uma ânsia, sim, que nós possamos fazer realmente participação popular e, assim, conseguir perceber que a salvação é comunitária. Eu preciso me mudar, eu preciso me converter pessoalmente. Isso a quaresma me faz lembrar, porque se eu não mudar a minha atitude, não adianta que a sociedade não vai mudar. Então, eu quero agradecer a Deus e, principalmente, a vocês da Rádio Coração, padre Crispim, pelo convite, porque isso só vale a pena nesse momento da campanha da fraternidade para todos nós. Muito obrigada e que Deus abençoe o senhor, padre, e toda a sua equipe.
Obrigado, Doralice. Um abraço ao pessoal de Ponta Porã, nossos hermanos, né? Gislaine, você é de Ponta Porã, não é isso?
Sou, nasci tá vendo? Lá. Então, nasci lá, mas já sou douradense de coração, né, padre? Uh-huh. Faz muito tempo que eu estou aqui. Mas eu gostaria, sim, de agradecer a oportunidade. Acredito que se nós fizermos bem feito os nossos repasses nas nossas paróquias, ela poderá dar frutos assim, muito positivos. Começando pelas nossas crianças, orientando os pais, porque infelizmente a gente tem percebido isso, as nossas famílias têm delegado a outras pessoas a tarefa de educar. Isso acontece na catequese, nas nossas escolas. E o Wilson até me falou outro dia assim, nossa, mas você algumas situações, tipo assim, tenho encontrado muito alunos meus, adultos encaminhados na vida, e quando eles vêm e me falam, né, a maneira como eu me comportei enquanto professora, responsável de verdade pela educação, cobrando deles, né, que eles, e eles encaminhados, eu me sinto feliz. Então, eu acho que é o papel de cada profissional. Ele tem que ser responsável por aquilo que ele faz. Isso os pais, os professores, advogados, médicos, fazer com amor, né? E também me chamou a atenção essa semana, padre, até eu gostaria que o senhor se aprofundasse nessa questão. Uma pessoa num programa, nem sei que programa, mas eu parei e fiquei ouvindo. Ela falando, é uma educadora, a respeito do selfie. Né? Que são atitudes narcisistas.
Até vamos trabalhar no curso de noivo, sabia? Tem uma palestra só sobre isso.
Pois é, eu não tinha me chamado a atenção.
Acaba o casamento, sabia disso? Já descobrimos.
Para esse aspecto de ficar tirando fotos, né, dele próprio, isso, querendo... Então, que a gente deixe de ter atitudes narcisistas. Nós precisamos olhar para os nossos irmãos. Mas esse olhar requer mudança de atitude. Né? Então, eu procuro sempre ajudar as pessoas, no caso a catequese. Né? Hoje mesmo eu tenho um trabalho lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Certamente que a gente vai trabalhar essas questões também. Né? E muito obrigado, obrigado aos ouvintes. E sempre que a gente puder colaborar, nós estamos aí disponíveis, né? E com amor, porque sem o amor a gente não faz nada. E o amor parte de Deus, né? É Ele que nos impulsiona estarmos aqui hoje. E quero também...
Reinaldo está dizendo que você foi professora dele.
Reinaldo, então, eu quero também parabenizar a Lourdes, nossa colega da Pastoral
Isso,
Litúrgica.
Já ia mandar,
né,
um abraço para ela.
É, hoje ela está fazendo aniversário, que Deus a proteja.
15 anos, viu, Lourdes?
15 anos. Então, obrigada, Padre Crespim, e todos os ouvintes.
Um grande abraço para a Lourdes, nossa paroquiana da Pastoral Litúrgica. Queremos agradecer a você que nos acompanhou através da Rádio Coração e dos outros instrumentos de comunicação que nós temos. Lembrando que o tema da campanha da Fraternidade este ano é Fraternidade, Igreja e Sociedade. E o lema Eu Vim para Servir está no contexto do Evangelho narrado por Mateus, capítulo 10, versículo 45. Se Deus nos permitir, no próximo sábado, nesse mesmo horário, nessa mesma rádio, a gente retorna com o programa Ponto de Vista. Até lá.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.